Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Neste mês é realizada uma das campanhas mais conhecidas do mundo, o Outubro Rosa. A cada ano, pessoas, empresas e organizações se unem para disseminar informações a respeito da prevenção e do tratamento do câncer de mama. E nós vamos conversar sobre este assunto com o médico José Clemente Linhares. Ele é chefe do Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Erasto Gettner. Boa tarde, doutor José Clemente Linhares. Seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Doutor José Clemente, nós sabemos que no Brasil o câncer de mama é o tipo de tumor de maior incidência nas mulheres, após o câncer de pele, o tipo não melanoma.
Isso, o câncer de mama é uma doença muito comum e é talvez hoje o câncer que mais mate as mulheres no Brasil. Então é muito importante que a gente faça campanhas para reduzir essa mortalidade.
Até porque, doutor José, as mulheres ainda têm muitas dúvidas, não é mesmo? E as famílias também, sobre o câncer de mama?
Mas o objetivo dessas campanhas é justamente disseminar informações e também acalmar as pessoas para que não tenham medo de procurar os serviços de saúde para fazer o diagnóstico precocemente.
Bom, para começar, a partir de que idade a incidência da doença pode ser maior, doutor?
Bem, a maior incidência acontece entre os 50 e os 70 anos, mas aqui no nosso material do Erasto Gettner, nós temos 30% das pacientes que têm câncer entre os 40 e os 50.
Há uma explicação por que essa idade, né, um pouco mais nova das mulheres, por que essas mulheres estão tendo essa incidência maior?
Não, uma explicação para isso não. Existem vários fatores de risco que podem causar o câncer de mama, então a informação é importante porque, na verdade, a gente recomenda que os exames de prevenção se iniciem a partir dos 40 anos, fazendo uma mamografia anualmente.
É de fundamental importância, não é mesmo? Prevenir a doença. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, né? Como prevenir?
Então, as mulheres que estão na idade de risco ou aquelas mulheres que têm uma história familiar importante de câncer de mama ou que já têm conhecidamente algum tipo de alteração genética, devem fazer anualmente a mamografia. A gente também recomenda o uso de ressonância magnética ou ecografia a partir de uma mamografia alterada ou inconclusiva, né? Então, é preciso que as mulheres estejam atentas e procurem sempre o seu médico para que ele as oriente de como proceder.
Isso a partir dos 40 anos de idade.
Exatamente. Mas nas mulheres que têm alteração genética ou história familiar, a gente recomenda que comece cerca de 10 anos antes da história da familiar com menor idade. Então, por exemplo, se eu tenho lá a irmã da paciente que teve câncer com 40 anos, a partir dos 30 ela deve iniciar a sua pesquisa.
Se não for a mãe, por exemplo, mas que seja uma tia paterna ou uma tia materna, também há de se haver esse cuidado, doutor?
Depende de como isso se desenha na família. Se são vários casos, sim. Mas familiares de segundo grau influenciam menos o risco daquela paciente. Agora, se você tem vários parentes com câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, então isso indica que aquela família pode ter alguma tendência a ter câncer.
E doutor José Clemente, a gente sempre ouviu falar na importância de fazer o autoexame. Eu gostaria de lhe perguntar, é possível ter câncer mesmo sem sentir nada no autoexame? Aquela mulher que está acostumada a se tocar em casa, é possível que tenha?
Na verdade, a gente espera fazer o diagnóstico muito antes do nódulo ser palpável, né? Por isso, os exames de imagem. Mas é importante que a mulher se autoexamine, porque cerca de 10% dos cânceres podem ser palpáveis e não aparecer na mamografia. Então, é importante o autoexame também. E o autoexame, às vezes, pode detectar outras alterações que levem a paciente ao médico. E na investigação, você, fortuitamente, pode encontrar um câncer inicial. Tudo isso acontece, né?
Bom, nós temos dois exames de mama, não é mesmo, doutor? Que normalmente entram aí nos exames de rotina da mulher, né? Um deles é a mamografia digital.
Sim, a mamografia é o ponto básico para você fazer o rastreamento do câncer de mama. Os outros exames, como a ressonância e a ecografia, são complementares à mamografia.
Correto, doutor. Eu gostaria de lhe perguntar também, por exemplo, o uso de anticoncepcional aumenta os riscos de câncer de mama?
Essa é uma coisa polêmica. De uma maneira geral, os anticoncepcionais não aumentam o risco de câncer de mama, a não ser que sejam usados por muito tempo, né? Então, nos períodos que as mulheres costumam usar, ele não é um fator de risco importante.
Uso de próteses de silicone, doutor?
Na verdade, as próteses não aumentam o risco de câncer de mama. O que a prótese faz é tornar um pouco mais difícil a realização da mamografia, mas existe algumas manobras por parte do médico radiologista para poder enxergar toda a mama. E aí, às vezes, a ecografia e a ressonância podem ser úteis para você poder ver toda a mama em torno da prótese.
E, normalmente, o que o senhor indica para os exames periódicos na mama? Uma vez por ano, a cada 6 meses, mesmo que a mulher não tenha na família nenhuma incidência dessa doença?
O programa de rastreamento deve ser anual, né? Então a mulher deve procurar o seu médico, seja ginecologista, clínico, e para ser examinada, o exame clínico é importante também, e fazer a mamografia anualmente, né? A não ser que a pessoa tenha alguma alteração que exija controles diferentes, mas daí o médico vai orientá-la.
Mesmo que a mulher faça o autoexame ou não sinta nada, né, não tenha nada, quais são, normalmente, os sinais de alerta, doutor?
Então, a gente recomenda que a pessoa fique atente a por exemplo, alguma íngua na axila, saída de líquido pelo bico, uma retração de pele, desvio do mamilo, a palpação de um nódulo. São todas alterações que devem levar a paciente ao médico.
Quem nunca amamentou tem mais chance de ter câncer de mama?
Na verdade, a amamentação reduz o risco de câncer de mama, né? Reduz, mas é uma redução pequena, se você comparar uma com outra. Então, não é uma grande preocupação, assim como fator de risco, a não amamentação. Mas que a amamentação diminui o risco, sim, diminui.
E, doutor, a reposição hormonal, acho que é uma das dúvidas também de muitas mulheres que normalmente estão nessa faixa etária, não é mesmo, que o senhor falou aí, a partir dos 50 anos principalmente, né? A reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama?
Aumenta depois de 3 a 5 anos de uso, né? Então, se você comparar dois grupos de mulheres da mesma idade, uma que usou, outra que não usou, aquelas que usaram por até 3 a 5 anos têm a mesma incidência de câncer de mama do que as que não usaram. Então, por um período relativamente curto como esse, é seguro usar a reposição hormonal.
Agora, o senhor poderia explicar para nós, é verdade que existem vários tipos de câncer de mama, muitos agressivos, outros nem tanto, muitos com chance de cura, outros não?
Sim, existem várias apresentações de câncer de mama. Então, tem o câncer de mama que a gente chama de ductal, que é aquele que acontece nos ductos da mama. Tem, por exemplo, um que chama lobular, que acontece no que a gente chama de lóbulos, que é onde o leite é efetivamente produzido. E aí, esses tumores, eles têm perfis diferentes, assim, de agressividade. Então, a gente avalia se eles são sensíveis ou não a hormônios femininos, se eles têm expressões de determinados genes, e tem uma série de avaliações que são feitas para determinar a agressividade da doença. O fator mais importante é o tamanho da lesão também. O tumor que é muito grande tem mais risco de voltar ou de produzir metástases do que o tumor menor. Os tumores que produzem ínguas na axila também têm um risco maior de apresentar metástases no futuro, né? Então, é um conjunto de informações que determina qual que é o comportamento molecular, que a gente chama daquele tumor, para determinar também que tipo de tratamento você vai fazer. Então, quanto mais agressivo a doença, mais agressivo o tratamento.
Ah, é claro que a detecção precoce do câncer de mama aumenta a possibilidade de tratamentos menos agressivos e também de cura, não é mesmo?
Exatamente. Esse é o objetivo da detecção precoce. É reduzir a mortalidade, reduzir o tamanho de cirurgias e uma maior chance de cura.
Há uma informação do INCA, doutor, de que aqui nas regiões sul e sudeste do país, as taxas de câncer de mama são ainda mais elevadas? Isso procede?
É verdade. É por causa do tipo de população. E, né, por exemplo, a nossa população é mais europeia do que a do norte e nordeste. Então, é um grupo que tem mais risco de câncer de mama mesmo.
Existem muitos mitos ainda em torno dessa doença, não é mesmo?
Sim, existe.
E essas campanhas, justamente como Outubro Rosa, que hoje é conhecida no mundo inteiro, ela ainda tem a importância de sempre ser realizada ano após ano?
E como todas as campanhas, não só para câncer de mama, para câncer de próstata, suicídio, seja lá, todas essas campanhas, elas são importantes para a conscientização, não é? Mas é importante que as pessoas pensem preventivamente o ano todo, né? Então, a campanha é mais um chamamento. Olha, não esqueça que você tem que se cuidar, né?
Mesmo que a mulher não sinta nada e se toque, faça o autoexame também, mesmo assim, é importante que a mulher, a partir dos 40 anos de idade, fique mais alerta e faça os exames periodicamente.
É isso mesmo.
Eu gostaria que o senhor falasse também, doutor, o câncer de mama, ele pode voltar, o senhor começou a explicar isso lá atrás um pouquinho, mas ele pode voltar mesmo a mulher ter alta em um tratamento?
Sim, porque depende do estágio em que a doença é detectada, né? Então, quanto maior é o estágio, maior é o risco da doença voltar. E voltando, a gente retrata, não é? Mas, assim, essa possibilidade, isso é uma característica do câncer, né? Qualquer câncer tem essa possibilidade.
Hábitos alimentares saudáveis contribuem para reduzir a mortalidade em mulheres com câncer de mama? Contribuem para reduzir a possibilidade também de aparecer o câncer de mama?
Esse é um cuidado que a gente recomenda, mas principalmente é importante a realização de exercícios físicos e a redução do índice de massa corporal, quer dizer, manter a massa magra, evitar a obesidade, né? Esses dois fatores, eles reduzem o risco de câncer de mama e reduzem também o risco do câncer de mama voltar quando a pessoa já tem.
Sim. A gente sabe que em uma proporção, é muito menor o que eu vou falar agora, doutor José, mas há também o câncer de mama em homens, não é mesmo?
Exato. Mais ou menos 1% dos casos de câncer de mama acontecem em homens. Assim como 1% dos casos de câncer de homens são de mama.
Tem como o homem saber ou quais os sinais que o homem pode ter que levem ao câncer de mama?
Sim, normalmente o câncer de mama no homem ele é palpável, porque a mama do homem é pequena, né? Qualquer nódulo já é palpável em fases mais iniciais. Não se recomenda a realização de mamografia em homens, né? Como rastreio, porque o índice é muito baixo, né? Mas é importante que se o homem, principalmente um homem acima de 60 anos, perceber algum nódulo na mama, que procure assistência médica.
Sim. Bom, o senhor está à frente aí do serviço, né, de ginecologia e mama do hospital. Podemos dizer que o período pandêmico que passamos aí nos últimos 2 anos, doutor, atrapalhou, afastou as mulheres? Como que é hoje, né, a procura das mulheres para fazer o rastreamento, os exames periódicos?
Agora está praticamente voltando à normalidade, não é? A gente já está começando a ver novamente casos iniciais aqui no hospital. Mas durante o período de pandemia, nós só vimos casos mais avançados. Uhum. Justamente porque o rastreamento parou, né? A serviço de saúde teve que se adaptar ao atendimento ao Covid, que era uma emergência, então essas ações preventivas ficaram deixadas em segundo plano.
Correto. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para deixar uma mensagem, as suas orientações, né, comentários finais sobre esse tema tão importante que nós estamos tratando hoje aqui.
Eu acho que o mais importante é dizer que quem procura acha e quem acha cura, né? Eu acho que é importante as mulheres estarem sempre atentas e fazerem seus exames periodicamente.
Sem medo, não é, doutor?
Sem medo.
Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Obrigado pela entrevista hoje aqui no programa.
Olha, eu que agradeço a oportunidade, espero ter sido útil.
Muito útil, obrigado. Eu quero agradecer também a sua sintonia hoje aqui no programa Justiça para Todos. Eu acabei de conversar com o médico José Clemente Linhares, ele é chefe do Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Erasto Gettner, e nós falamos sobre a importância da campanha Outubro Rosa e a importância da mulher fazer exames preventivos e exame de rastreamento com relação ao câncer de mama. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.